como que a reprogramação contribui, ajuda e funciona no organismo de uma pessoa idosa? Vamos pegar aqui o público 60 mais, porque a gente sabe que o idoso ele tem um estilo de vida diferente, ele tem uma rotina diferenciada, a própria alimentação dele, ele se alimenta de uma forma diferente, tem outros hábitos. Como que a reprogramação ajuda na qualidade de vida do idoso? Porque até pela questão do envelhecimento, às vezes o corpo tem ali uma presença de doenças, de condições de saúde ou até mesmo de limitações no caso da reprogramação, porque talvez o idoso busque a reprogramação não pensando talvez o emagrecimento, mas às vezes a qualidade de vida. Como que isso contribui, Delson?
Excelente pergunta, Marcelo. Tem várias pessoas acima de 60 anos que procura, tanto presencial como online, a reprogramação metabólica, a consulta e o trabalho e o método. Mas são dois públicos, normalmente, tá? Um público que é reduzir peso, pessoas que estão acima de 60 anos, 70 anos, 80 anos, mas estão com peso excedente. Então, tem muito processo inflamatório, muita dor, indisposição durante o dia. E a pessoa precisa resolver isso, né? E é sem contar que, às vezes, tem alguns exames alterados. Então, já está com gordura no fígado, já tem já colesterol está alto, às vezes toma medicamento e mesmo assim não controla, às vezes a hipertensão está descontrolada, a glicemia, então tem algumas patologias também já está instalada e muitos deles com excesso de medicamento e eles precisam reverter isso aí para ver o que, que pode sim melhorar nos exames, talvez o médico consiga reduzir alguns medicamentos. Então a gente faz o quê? Nós vamos pensar no seguinte, o que, que é o processo de envelhecimento? Perca de massa magra. Então, tem esse idoso que ele tem pouca massa magra e excesso de gordura. Então, ele vai trazer problema ortopédico no joelho, no quadril, no tornozelo. Normalmente, são pessoas que já têm artrose, que é uma inflamação, um desgaste na articulação. E já tem alguns casos, inclusive, já tem prótese de quadril, prótese de joelho que me procuram. Ou já tem indicação de cirurgia. Precisam reduzir o peso para fazer cirurgia ou para evitar que se faça a cirurgia neste momento. Mas nós temos também o idoso que tem sarcopenia. O que, que significa isso? Perca de massa magra. Ele é magro, não tem gordura excedente, mas está sarcopênico, pouca massa magra. Então, aquele idoso que perde equilíbrio, não tem força, não tem disposição também, dificuldade para se locomoção. Se ele ficar adoecido por um tempo, às vezes 15 dias, 30 dias numa cama ou numa cadeira de roda, normalmente ele levanta com dificuldade ou às vezes não consegue mais levantar, vai ter que ir para fisioterapia. Porque o corpo humano só vai manter a estrutura muscular se tiver demanda energética, se ele estiver comendo bem. E o que, que acontece muito com idosos? Os filhos vão casando, vão saindo de casa, e principalmente quando são sozinhos, né? Não tem, às vezes, o companheiro ou a companheira mais. Ele acaba não fazendo as refeições como deveriam. Então, se ele não colocar matéria-prima, não colocar alimento, o corpo não vai manter aquela estrutura muscular. Então, ele acelera mais ainda o processo de envelhecimento. Então, às vezes, é aquele idoso que fala assim, para passear ele já não vai mais, já não tem disposição para nada, não tem energia para nada, não consegue mais dar atenção para os filhos, para os netos. E se deixar, ele só fica na cama ou na televisão, sempre sentado ou deitado. Então, tem os dois perfis, o que está com sobrepeso e tem o pessoal também que às vezes tem muito pouca massa magra, por não comer, os dois, ambos comem de forma errada, né? E a reprogramação vem para ajudar nesse sentido, né? A gente vai fazer o ajuste metabólico, vai colocar o alimento de forma saudável, o alimento do dia a dia, para não mudar muito a rotina dele, só que ele vai precisar se alimentar. Assim como o jovem que precisa emagrecer, o idoso também, se precisa emagrecer ou melhorar a disposição, ele vai ter que se alimentar melhor.
Isso traz aqui, e foi muito pertinente você ter colocado essa diferença dos perfis de idosos que procuram a reprogramação, porque eu me recordo, por exemplo, daquele perfil de idoso, que talvez o problema dele não seja o sobrepeso, e é justamente também, às vezes, o idoso que não tem mais o apetite, ele não tem a vontade de comer, o apetite dele está muito reduzido, o sono de pessoas idosas, ele tende a ser um sono um pouco mais curto. Quantos idosos falam que vão acordam muito mais cedo do que outras pessoas, porque perdem a vontade ali de dormir um pouco mais, então tem um sono mais reduzido. E aqui eu quero até trazer a questão da reprogramação no sentido dela ser adaptável, como a gente sempre fala aqui. Ela vai em alguma forma se adaptar a essa rotina da pessoa, e aqui no caso do idoso, que tem uma tendência a ter uma rotina um pouco mais diferenciada do que a nossa, e também a questão do sedentarismo, porque às vezes o idoso, vamos pegar aqui o idoso aposentado, não está mais ali em nenhuma atividade laborativa, não trabalha mais, ele vai ficar mais em casa, vai ficar mais sentado, vai ficar mais deitado, isso acaba promovendo também a questão do sedentarismo e, como você colocou, ele se movimenta menos, o corpo fica mais parado.
E quanto menos se movimenta, menos estímulo tem, Marcelo, mais vai comprometer algumas patologias, né? O corpo humano foi feito para entrar alimento, então entrar energia suficiente, não pode faltar, se faltar O próprio sistema vai entender por que que eu vou manter uma estrutura muscular grande se não tem matéria-prima para suprir. Ele vai ter que utilizar o próprio músculo para manter a energia e manter a pessoa viva, independente da idade. Só que a gente tem que analisar assim, a partir de 60 anos, o processo de envelhecimento é mais rápido. Então, por que que eu vou acelerar mais isso aí? Só que às vezes ele está, o idoso, acima de 60 anos, 70 anos, ele está colhendo o que ele plantou lá na juventude. Usando medicamento para emagrecer, fazendo déficit, fazendo jejum, fazendo coisas absurdas, não se alimentando da maneira correta. Então, ele acelerou muito o processo de envelhecimento antes já. Então, ele já tem pouca massa magra, começa a armazenar gordura com mais facilidade. Cada vez mais e mais. E realmente ele perde rotina, perde convívio social, ele não está no mercado de trabalho, às vezes a família está toda envolvida com trabalho, estudos, e ele acaba ficando um pouco mais sozinho. Então essa parte de sociabilização também prejudica um pouquinho ele. Então ele precisa ter uma rotina. É importante a família se atentar e analisar como que ele está. Cada pouco ele está doente? Imunidade está baixa? Como que está a energia dele? Como que está a vitalidade dele? Tem dor direto? Perguntar se ele toma medicamento todos os dias. Qual medicamento que ele está tomando? Está tomando em excesso? Está tomando de forma correta? Porque às vezes ele está tomando remédio para amenizar algo que o próprio exercício e alimentação poderia corrigir. Às vezes está tomando 10, 15 remédios, precisaria talvez tomar 3, 4. Só que quando ele vai no médico, ele vai com uma dor, vai com algo para resolver. O médico vai fazer a prescrição do medicamento para resolver naquele momento. Só que se ele não fizer algo depois de mudar a rotina, mudar a alimentação e incluir um exercício de maneira correta, ele só vai piorar, só vai agravar o quadro dele, né? Então, eu sempre analiso assim, eu já falei em entrevista aqui, né? Um médico de Toledo falou da seguinte forma quando ele veio me procurar para fazer a reprogramação. Eu preciso fazer algo que eu tenha energia, não tire minha energia nesse momento que eu preciso trabalhar e produzir, não coloque em risco a minha saúde, mas que eu tenha resultado e daqui a 10, 15, 20 anos eu me mantenha dessa forma. Que se eu colocar algo que vai trazer resultado agora nesse momento, mas vai correr um risco de prejudicar a minha saúde para 10, 15 anos, quando eu precisar, eu tenho que tentar resgatar algo que talvez eu não consiga mais, não faz sentido. Então é com a mudança de hábito, é com a alimentação saudável, é com o movimento. Ah, mas Delcio, isso eu já tentei várias vezes. Infelizmente vai ter que fazer novamente, de maneira correta. Qual que é a vantagem da reprogramação? Hoje falando com um empresário de São Paulo e forma online, eu passei, ele falou, Deus, qual é o diferencial do teu protocolo? Eu já vi os resultados, sei que funciona, mas qual que é o diferencial em si? Para mim entender, primeiro que ele é único, tem o registro. E segundo que é a velocidade. O que as pessoas fazem por muito tempo, independente do idoso ou jovem? Começa fazendo algo, às vezes fazendo academia, acompanhamento nutricional, não vê resultado um mês, dois meses suficiente, ele acaba parando. E daí ele costuma falar, eu não tenho disciplina. A minha amiga tem, o meu amigo tem, as pessoas têm disciplina, mas eu não tenho. Como que o cérebro dele vai entender que ele precisa fazer algo, Marcelo, todos os dias, às vezes dolorido, às vezes está inflamando, não vê resultado, passando fome, ficando irritado, sem energia, se ele olha para a balança e para o corpo não tem mudança. E está cada vez mais ansioso e mais estressado por falta de energia. Então esse é o diferencial da reprogramação, que eu faço com que o meu cliente ele emagrece sem passar fome. Uma vez que ele emagrece sem passar fome, ele vai emagrecer sem perder energia. Não vai ficar ansioso, não vai ficar estressado, não vai baixar a produtividade. E o exercício não vai inflamar. É exercício leve a moderado. E esse empresário que eu estava conversando hoje pela manhã, ele foi atleta de basquetebol por muitos anos. Então, é alta performance. Naquela atividade, ele usava a glicose como fonte de energia predominante. A pessoa, quando procura para reprogramação, ela tem que desinflamar. Não pode aumentar o nível de cortisol, não pode aumentar a inflamação. Então, eu tenho que desinflamar o corpo, deixar mais anabólico. Porque eu tenho que pensar também na prevenção de algumas doenças. Que a reprogramação por si só e o exercício e alimentação de maneira correta, quando modulado de maneira correta, ele vai diminuir de 60% a 80% a chance de desenvolver alguma patologia, inclusive o câncer. Então é um trabalho preventivo. Só que o idoso normalmente ele já saiu do mercado de trabalho, ele está sozinho e ele já deu suporte para toda a família, criou filhos, está ajudando muitas vezes a criar netos e tem uma cultura e um conhecimento, uma sabedoria acima da média pelo tempo de vida, que não tem como comparar com um jovem. Só que às vezes ele não está olhando mais para a saúde dele. Se alguém não olhar e não observar, ele vai deixando de lado isso porque ele esquece. E daí quando esquece por muito tempo, vai debilitar. E quando vem algo parecido, alguma queda, alguma coisa, uma fratura, às vezes fica difícil ele recuperar, porque ele não tem estrutura muscular mais para manter aquilo. Então, numa cirurgia que ele tem que passar, num tratamento que ele vai ter que passar, se ele ficar acamado, vai complicar um pouquinho mais. Então, quando a gente tem alguma patologia ou tem que fazer uma cirurgia, alguma coisa, nós vamos acabar colhendo tudo que nós fizemos lá atrás, nos últimos anos. Então, o que eu fiz até agora? É que nem o ciclo de amizade. O que eu plantei? O que eu semeei? Perdi um emprego? Eu tenho rede de contato? Alguém confia no meu trabalho? Se eu fiz algo bom durante anos e anos, pode ter certeza que na minha rede de contato no celular eu vou ter várias pessoas que vão estender a mão e me ajudar nesse momento. Agora, se eu não fiz nada de bom nesse período, eu não vou colher coisas boas. E na saúde é a mesma coisa, Marcelo. Só que as pessoas acabam não observando isso porque está no automático. E muitas vezes a pessoa está cuidando de todo mundo e de todos, mas não cuida dela mesma. E eu costumo falar para o meu cliente, toda vez que ele levanta na frente e vai na frente do espelho, e ele se olha, aquela ali é a pessoa mais importante que dele, para a vida dele, que é ele mesmo. Não é ser egoísta. Primeiro eu, se eu estiver bem, eu estou bem para vir dar uma entrevista, para passar um conteúdo, para atender o meu cliente, dar atenção para minha família, para os meus amigos. Então precisa estar bem. Esse estar bem é nutrir o corpo e fazer o movimento. E existe um método que a gente consegue entregar de forma bem simples, rápida e segura.
O que é interessante quando a gente observa essa questão, já que trouxemos aqui bastante o perfil, a figura da pessoa idosa, do idoso, uma forma bem concreta de a gente ver isso é quando, às vezes, a gente se depara com alguém que tem 60, 70 anos, mas ela não aparenta ter aquela idade. Aí você vai observar, por exemplo, o corpo da pessoa, ela tem um corpo bem resolvido, ela está feliz com o corpo dela, tem boa autoestima, ela não tem aspecto de uma pessoa envelhecida. E ao mesmo tempo também tem outras pessoas que ainda têm 40 e 50 anos e que você olha para ela e fala, nossa, mas você parece que tem 60, tem 70. Como essa questão também do envelhecimento físico, a pele, o aspecto da pele, cabelo, enfim, a forma externa do corpo, acaba também entregando um pouco do estilo de vida que ela tem. Por isso que às vezes a idade, muito mais do que um número, mas ela também pode revelar o estilo de vida que nós tivemos. Isso explica tantas pessoas idosas que não aparentam ter a idade que têm e pessoas muito mais jovens que parecem ser bem mais velhas. Acho que o estilo de vida acaba denunciando um pouco isso.
É, o estilo de vida, o exercício, o excesso ou a falta. Então, eu sempre falo assim, a reprogramação metabólica, a gente trabalha numa linha mediana de segurança, né? O excesso envelhece, o excesso coloca em risco. Mas se você não fizer nada, também coloca em risco. Então, o que eu devo fazer? Me movimentar. Esse final de semana, agora, na Sexta-feira Santa, eu resolvi em uma semana... de uma semana para outra resolvi fazer um desafio, né, comigo mesmo, né, fazer uma caminhada de 98 km em 2 dias. Então, no primeiro dia a ideia era caminhar metade do tempo, só que quando eu calculei a distância das cidades de uma para outra, não seria o suficiente. Eu tô com 50 anos. Tem pessoas de 40 anos, se eu colocasse do meu lado, e 30 anos que não iria acompanhar. Inclusive, teve dois amigos conhecidos que falaram que iam me acompanhar pelo menos um período. E depois eles não foram, e eles não teriam condições, talvez, de acompanhar 4, 5 horas de caminhada. No primeiro dia eu caminhei 14 horas. Ah, foi um desafio? Foi ao extremo. Tive processo inflamatório? Tive. Ultrapassei os limites. Já não é saudável, mas foi algo que eu fiz para superação. Como tinha um condicionamento razoável, eu consegui executar. No outro dia ficou menos tempo. Mas o que significa isso que eu estou falando? A fibra muscular tem um tempo para se recuperar. Só que ela precisa ser nutrida. Se eu tivesse feito essa caminhada, não tivesse um nível de condicionamento, não tivesse nutrido, não tivesse hidratado, eu teria parado no meio do caminho e ia travar. Alguém teria que me buscar. Então, quando eu falo de reprogramação metabólica, não é sobre isso, fazer algo ao extremo. Isso eu coloquei em risco um pouquinho. Mas é um desafio que eu precisava para levar o meu físico até o limite, para chegar ao emocional até o limite, para mim resolver algumas coisas que eu gostaria de resolver. Que daí vem a fé, vem a espiritualidade, vem algo que você acredita naquele momento. Porque o corpo físico já não consegue mais, não supre. O emocional já chegou no limite. Aí você vai buscar algo superior. Agora, se eu fizer isso e não tiver o mínimo de condicionamento, eu vou colocar em risco, eu posso ter um estiramento, eu posso ter um processo inflamatório em uma articulação e ficar dias e dias, às vezes, tentando resolver isso. Eu posso ter uma queda com facilidade por falta de equilíbrio se eu não tiver estrutura muscular. Então, eu preciso ser uma pessoa extremamente forte para fazer algo assim. Só que eu tenho que ter o mínimo necessário para fazer algo. Que daí eu consigo ultrapassar um pouquinho o limite, mas não vai ser diariamente. E o músculo, ele precisa de um tempo para recuperar. Então, agora... Em média, ele vai levar de 2 a 3 dias para recuperar o que eu fiz na sexta e no sábado. E o que as pessoas precisam fazer? Não é fazer isso ao extremo para manter a saúde. É fazer todos os dias um pouco, manter a regularidade. Ou pelo menos dia sim e dia não. Porque daí eu tenho de 24 a 48 horas para recuperar. E exercício leve a moderado. Não precisa ser com processo inflamatório. Não precisa ser de alta intensidade. Porque se você comparar o atleta de alto nível, dependendo da prova que ele faz, ele envelhece de forma precoce. E a pessoa que não faz nada e é sedentária também envelhece de forma precoce. Porque tem inflamação, ambos. Que ultrapassa o limite ou não faz nada. O meio termo é a segurança. Rejuvenesce, emagrece com facilidade, mantém condicionamento, mantém disposição. A pessoa tem energia. Então é ali que nós trabalhamos essa faixa de segurança, o não deixar sedentário, mas também não exagerar de forma que coloque em risco. Lógico, tem atletas que procuram reprogramação, mas a gente coloca em estado anabólico, coloca em condições, reorganiza o sistema para ele melhorar a performance, ele volta para o treinamento em alta intensidade. Agora, o idoso, nós encontramos pessoas com 60, 70 anos que você olha, como você bem disse, você não disse que tem essa idade, e tem uma vitalidade, uma energia que coloca no bolso pessoas de 30, 40 anos de idade. Pessoas com 70, 80 anos, né? Mas são pessoas que se alimentam bem, não exageram, não pulam refeição, fracionam a alimentação, têm energia suficiente e mantêm a estrutura muscular. O que vai manter a pessoa viva mais tempo é a estrutura muscular. Então, se falasse assim, Delcio, o que eu teria que fazer? Primeiro, se alimentar bem e fazer exercício aeróbio, uma caminhada diariamente. E o que mais para ter mais vitalidade? Musculação, fortalecimento. Fazer algo que estimule o teu músculo a se manter ou até aumentar um pouquinho e recuperar o que você perdeu. Agora, se fala assim, eu não tenho muito tempo, o que eu priorizo? Membros inferiores. Estudos já mostram que pessoas que moram em regiões que têm muita subida e descida, que tem muita ladeira, que usa bastante o movimento das pernas para se locomover, têm pernas fortes e vivem mais. Por que vivem mais? Primeiro que se mantém em pé, continua movimentando, não para. E segundo que os hormônios são depositados no tecido muscular. Então, quanto maior o volume muscular, os membros inferiores têm mais, maior a questão hormonal também. Então isso é vitalidade, isso é qualidade de vida e vai ter uma vida mais longa, com certeza, e mais próspera.
Delcio, ampliando agora um pouquinho o público, falamos bastante da pessoa idosa, mas agora um público mais geral. Nós sabemos que muitas pessoas hoje são adeptas ao veganismo, portanto não há o consumo de proteína animal dentro da dieta, enfim, dentro do cardápio. Uma pessoa que talvez esteja buscando uma qualidade de vida melhor, um emagrecimento, alguma coisa nesse sentido, mas é adepta ao veganismo, ela não vai consumir proteína animal. É possível, dentro da reprogramação metabólica, fazer substituições, fazer uma adaptação para isso?
Marcelo, boa pergunta. Tem pessoas que procuram, que são veganos, tem várias linhas hoje de pensamento, de estilos de vida, né? Que às vezes o pessoal que fala, o vegano ele é magro, ele não engorda, ele come totalmente saudável, né? Não, eu tenho pessoas que vêm com esse perfil, que estão com sobrepeso e até casos de obesidade. É possível fazer reprogramação? É, só que a gente entra com algo de suplementação, daí a gente vai conversar com a Nutri, vai fazer a avaliação individualizada, de acordo com a necessidade, de acordo com a idade, se tem patologia desenvolvida, como que está, acima do peso, quanto, nós vamos prescrever, e em alguns momentos a gente faz sim o incluso de suplementos, nesse caso, porque vai ter que ter ingesta suficiente de proteína, e nem sempre com os legumes e verduras vai ter o suficiente. Tem alimentos ricos sim, um pouco mais do que outros, mas não consegue suprir a necessidade. Normalmente são pessoas que têm sarcopenia, são pessoas que têm uma perca acentuada de massa magra pela idade, então existe uma carência muscular muito grande. E não adianta eu mandar essa pessoa para musculação se não tiver matéria-prima para manter, imagina para reconstruir. Então precisa fazer uma ingesta e precisa entrar com algum suplemento nesse caso, mas é possível sim. É raro, não é comum acontecer de pessoas com esse perfil procurar um método, mas a gente consegue atender e suprir a necessidade.
E é interessante trazer isso, porque, claro, né, devido até à visibilidade do método, o alcance que ele tem, tanto no rádio aqui na CBN, mas também nas redes sociais, e talvez a pessoa que esteja nos acompanhando seja adepta ao veganismo, por alguma razão tenha talvez ali uma motivação para procurar, não necessariamente a questão do sobrepeso, mas por falarmos de alimentação, talvez ela pense, olha, eu não consumo, né, a proteína animal, então talvez o método não sirva para mim. Então, por isso que eu trouxe isso também para mostrar que sim, o método também vai funcionar para uma pessoa adepta ao veganismo, claro, ali com as adaptações necessárias. E também, Delcio, acho que é interessante colocarmos aqui na nossa conversa, dentro dessa questão da alimentação, como a gente sempre fala aqui em outras conversas, em outras entrevistas, que é o fato de estar isso alinhado ao comer de forma fracionada, ou seja, não é ficar sem comer, alinhado à atividade física. E aí, quando entra na atividade física, entra sempre aquela pergunta, né? Mas eu não vou a nenhuma academia, não frequento academia, não sei se eu devo começar a ir. Ou você fala bastante da questão da caminhada, eu acho que isso é muito presente aqui nas nossas entrevistas. Então, a pessoa não necessariamente precisa começar um processo de academia.
Quando vem para a reprogramação, Marcelo, se a pessoa estiver fazendo academia, vamos colocar um caso assim para as pessoas começarem a entender. Está fazendo musculação de 3 a 5 vezes por semana, está com sobrepeso, precisa emagrecer e não está conseguindo. Primeiro, O exercício físico ele é dividido em duas linhas que eu considero, né, de fonte de energia. Ou você utiliza gordura como fonte de energia ou você utiliza glicose. Não 100%, mas predomina a utilização de um ou outro. Musculação, usa glicose como fonte de energia predominante. Crossfit, usa glicose. Funcional, usa glicose. HIIT, usa glicose. Natação, ciclismo, corrida. Ou seja, todas as atividades, não digo de alta performance, mas uma performance um pouquinho maior, mais intensa, usa glicose como fonte de energia, que é um combustível que vai dar energia rápida. Então, se essas pessoas estão fazendo essas atividades com o objetivo de emagrecimento, não é a melhor indicada. De leve a moderado, sim. Como que a gente faz? Controle de frequência cardíaca. Esses monitores que todo mundo hoje tem, a maioria, esses wattzinhos, você faz um controle. A gente calcula exatamente qual que é o batimento de inferior e superior para ficar naquela zona alvo que nós chamamos, para utilizar a gordura como predominância. Agora vamos falar assim. Hoje pela manhã, um dos empresários que eu conversei faz crossfit. E ele conseguiu reduzir peso em 2 anos considerável, mas não chegou no ápice. E ele conversando comigo, ele entendeu que se ele fizer o tratamento em 60 dias, ele chega a desenhar o corpo dele. Porque ele já está bem condicionado, tem um pouquinho de gordura, mas tem um volume bom muscular. Mas como que em 2 anos ele não conseguiu emagrecer o suficiente, chegar no ápice do resultado que ele gostaria? Porque a atividade é glicolítica. E talvez ele não coloque a demanda energética suficiente, talvez ele treine muito e não coma o suficiente. O corpo vai entrar em déficit e ele não vai reconstruir, ele está talvez perdendo até um pouquinho de massa magra, por mais que está bem condicionado, e quando ele tem pequenos deslizes, ele armazena com facilidade. Então, o que, que a gente faria com um cliente desse? Eu ia falar assim, olha, vamos tirar, Luiz, um pouquinho o crossfit, pelo menos os primeiros 15 dias, vamos condicionar o teu corpo virar uma máquina de queimar gordura, que é o lipídio, né, a zona-alvo, então vamos diminuir a intensidade, 15 dias, reavalia, se o objetivo dele for uns 10 quilos, talvez já vai 5 ou 6 em 15 dias, porque ele é bem condicionado. Reavalia, libera para fazer o cross de novo e mantém a atividade lipolítica, que é as caminhadas. Então ele volta para o cross, ou para a musculação, ou para o funcional, e depois mantém as caminhadas também. Então é um cliente que ele desenha o corpo muito rápido. Eu tenho bastante clientes que procuram assim. Um exemplo de uma cliente de Rondon, ela falou assim, Del, se eu parar 30 dias a musculação, vai cair tudo. Porque eu já tinha muita flacidez, tinha gordura excedente, não era muito, mas ela treinava todos os dias, e com o personal. E tinha acompanhamento nutricional. Há quantos anos já fazia isso? Há 2 anos, com disciplina. Aí eu perguntei para ela, se em 2 anos você não firmou a musculatura suficiente, você não consegue ficar 30 dias sequer sem fazer musculação? Ela falou, mas se eu não consigo firmar treinando, imagina se eu não treinar. Eu falei, então algo está errado. Melhoramos a ingesta calórica, ela começou a comer um pouco mais, tiramos a musculação, em 15 dias foram 6 quilos, em 30 dias foram 8 quilos. Em 30 dias eu liberei para musculação, ela praticamente desenhou o corpo dela. O corpo dela estava catabolizando, que nós chamamos, estava fazendo perca de massa magra no próprio treino de musculação, que o treino era intenso e ela não comia o suficiente. O corpo não tinha como manter nem a estrutura muscular, quanto mais definir e firmar e aumentar. Não tinha reconstrução, nem mantia. Então nós colocamos matéria-prima para manter, para reconstruir e liberamos depois para musculação. Então ela emagreceu rápido, porque era bem condicionada. E ela teve definição depois. Já faz 2 anos que ela fez, conversei com ela esses dias, consegue manter o peso com facilidade. Hoje, inclusive, coloquei na rede social uma cliente lá também, uma empresária. Fez certinho, final de semana sabotou, comeu chocolate, não treinou. E mesmo assim subiu acho que 300 gramas de peso só. Está satisfeito com o resultado. Se fosse em outro momento fazendo déficit ou jejum, teria ganhado 2, 3 quilos talvez em um dia que ela não cuidasse. Então é isso que a gente entrega, é algo que consegue manter com facilidade.
Delson, chegamos ao final da nossa entrevista. Suas redes sociais?
Marcelo, pode ser pelo telefone 45-999-12-4027. E quem quer saber um pouco mais, ver conteúdo, testemunhos, né? Entrevistas, pode ir direto no Instagram, é Delson Brogliato, ou no YouTube, qualquer canal de comunicação, se colocar Delson Brogliato, já vai aparecer bastante informações ali, que com certeza vai ser útil em algum momento na fase da vida que está passando agora.
Delson, obrigado e até semana que vem.
Eu que agradeço mais uma vez, Marcelo. Excelente semana a todos.